Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, iniciando a semana, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, para os nossos ouvintes. Vamos nessa, né? Iniciando a semana aí do Jornal do Meio-Dia.
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. Também tem o seu espaço para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos através do nosso WhatsApp 988-29-1029. É o Jornal do Meio-Dia que está no ar.
Verdade. Então, aproveite aí para participar. Ontem, muita gente me enviando mensagem pelo meu Instagram, no direct do meu Instagram, perguntando o que estava acontecendo, que a gente não estava no ar. Foi uma questão técnica aqui da rádio, então não dava para a gente fazer o Jornal do Meio-Dia, certo? A rádio estava mais online mesmo aí, na internet, né? Então, enfim, eram muitas questões para organizar, porque você sabe que questão técnica acontece, né? Todo qualquer máquina, né, Marcos, tem vida útil.
É verdade.
Acontece. Mas o importante é que o som tá aí tinindo, porque a rádio está de transmissor novo, né, Marcos? Então, tudo ok.
Isso.
É, pelas ondas do rádio, pela internet, você tem várias opções aí para acompanhar a gente. E pela internet, lembrando, você tem o site da Rádio Gabriela FM, www.gabrielafm.com.br. Vocês podem nos ouvir, nos assistir aqui no estúdio. Fanpage do Facebook, vocês também nos assistem aqui no estúdio. É, YouTube, tá? Também pode acompanhar a gente. Então, sem falar do site Mundial de Rádios. Joga lá, Gabriela FM, que aparece logo para vocês nos ouvirem, tá? E lembrando que logo após o Jornal do Meio-Dia, lá no site da Gabriela FM, você encontra o podcast da Gabi e, obviamente, vai acompanhar o programa na íntegra. Você que não conseguiu ouvir ao vivo, tá lá gravado, tá? Totalmente, o programa todinho vai estar lá pra você, ok? Aí também você encontra a gente no Deezer, no Spotify. Então, são muitos canais, muitas formas para vocês nos ouvirem. Então, fique conosco nessa sintonia, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, dia 5 de agosto. É um oferecimento. Opa! Tô atrasada. Dia 5 de setembro, minha gente. Agosto já se foi. É porque esqueci que nós já chegamos, né? Em setembro. Então vamos lá. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia de 5 de setembro está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras. Com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 12 horas e 10 minutos. Vamos de manchetes dos jornais e iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: moradia. Juros altos desestimulam a compra de imóveis. É isso mesmo, gente. Tá difícil financiar um imóvel.
Para variar os juros no nosso país, né?
Exato. É país, viu? Meu Deus, o governo federal, vamos ajudar o povo, né? Fica difícil, como é que a gente compra um imóvel desse jeito?
Correio da Bahia, Salvador, amedrontada pelo tráfico.
A violência na capital baiana tá cada vez pior, muito triste, triste realidade. Jornal Dia Teresina, TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, intensifica a fiscalização de gastos públicos para evitar desperdício de recursos.
Meio Norte de Teresina, ranking do CNI. Tribunal de Justiça do Piauí alcança 100% em transparência.
Folha de Pernambuco, compromisso com energias limpas e renováveis.
Jornal do Comércio do Recife, Raquel Lira fala em assumir o metrô, mas impõe condições.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará desmatou o equivalente a 2 mil campos de futebol. Que coisa.
Tribuna do Norte de Natal, fechamento de empresas no Rio Grande do Norte cresce 28,4%.
Que pena, né, gente? Isso significa o quê? Desemprego, né? Correio de Sergipe, Aracaju, atendimento restrito. Maternidade Nossa Senhora de Lourdes está sob investigação ética no CRM. Olha só, que é um Conselho Regional de Medicina.
O Globo do Rio, crise corporativa, CPI da Americanas, vê um escândalo contábil, mas não aponta culpados.
Os grandes saem ilesos, né? Correio Brasiliense, Distrito Federal, Banco Central promete PIX até sem internet. É porque rolou um zum-zum-zum, o governo federal quer taxar o PIX, claro que todo mundo reagiu aí, o governo federal deu uma recuada, e o Banco Central avisou também ao governo. Seria, vou falar no popular, loucura taxar o PIX, né? O PIX está fazendo dinheiro girar, né? Muita gente que às vezes tinha dificuldade de pagar algumas coisas, hoje pagam pelo PIX. Muita gente nem saca dinheiro, faz tudo pelo PIX. E aí o Banco Central promete futuramente o PIX até sem internet. Já pensou, Marcos? Que maravilha.
É um pagamento, a transferência sem taxas e de uma forma ágil, né?
Exato, que continue sem taxas.
Correio do Povo de Porto Alegre, começa o flagelo do El Niño.
Tá chegando, né, o El Niño lá no sul, e tá preocupante lá a situação. Muitas tempestades a caminho. Folha de São Paulo, governo deixa Bolsa Família e INSS pendentes no Congresso.
O Estado de São Paulo, finanças públicas, sob pressão, o governo começa a discutir reforma administrativa.
Folha de Londrina, Paraná, novo sistema do MEI começa a funcionar com instabilidade.
O Popular de Goiânia, posto vence 10º pregão para abastecer frota da Câmara.
Tá aí, lá na Câmara de Vereadores da capital Goiás, a capital de Goiás, Goiânia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio Dia. Você fica bem informado e participa, né? Então, a partir de agora, você já pode enviar aí a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. E a sua mensagem pode ser escrita, mas também pode ser de áudio, de 40 segundos no máximo, 50 segundos. E nós colocamos no ar, tá bom, caro ouvinte? Já envie essa sua mensagem. 12 horas e 14 minutinhos, como eu disse agora há pouco, vamos de informação. Começamos com uma notícia bem interessante aqui e a gente acompanha o caso desse paciente, né? Paciente destaca a excelência no atendimento do Hospital Regional Costa do Cacau, onde ele ficou internado antes de realizar transplante cardíaco lá em São Paulo, no Albert Einstein. Então, inclusive, né? Foi nesse mesmo hospital que o Faustão também, né, fez o transplante. Então, esse paciente destaca a excelência no atendimento do Hospital Regional Costa do Cacau, onde ficou internado antes do transplante cardíaco, lá no Albert Einstein, e também mandou mensagem de apoio para o Faustão, né, aliás. E aí o apresentador Fausto Silva, conhecido em todo o Brasil como Faustão, que por muitos anos comandou programas de entretenimento em emissoras de televisão no país, como a Rede Globo, Bandeirantes. Este ano ele passou, né, todo mundo sabe, agora recente, por um transplante de coração lá no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no último dia 27 de agosto. O Faustão ficou 22 dias internado, né, com um quadro grave de insuficiência cardíaca, enquanto aguardou a chegada do coração nessa fila do transplante do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. O procedimento realizado no apresentador foi bem sucedido, conforme amplamente divulgado na mídia nacional. E aí, após a repercussão do caso envolvendo o Fausto Silva, grupos organizados na internet criaram canais e páginas e redes sociais como apoio ao incentivo da doação de órgãos no Brasil. Um desses perfis criados com essa finalidade foi o Faustão do Meu Coração, no Instagram. E foi exatamente por meio desse perfil que o Yuri Oliveira, né, que a gente acompanhou o caso do Yuri, paciente enviado daqui do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, via Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, pelo SUS, né, para enviado lá para São Paulo, né, para realizar o transplante cardíaco no Hospital Albert Einstein. E ele, o Yuri, enviou mensagem de apoio em vídeos gravados para o Faustão agora ontem, dia 4, isso mesmo, na segunda-feira. E aí você vai ouvir aqui o relato do Yuri, né, o que ele publicou na rede social. Aí ele disse: me chamo Yuri Oliveira, tenho 22 anos, faz 4 meses que eu fiz um transplante do coração, fiquei 5 meses internado e um mês e 3 dias na fila de transplante do SUS, no balão, na ECNO, e graças a isso eu fui priorizado. Quero agradecer ao Hospital Costa do Cacau em Ilhéus, na Bahia, onde primeiramente fiquei internado, e ao Hospital Albert Einstein, né, em São Paulo, onde eu fiz meu transplante. Agradeço. Também quero agradecer todo o carinho, a toda a equipe do transplante e o excelente tratamento. Quero te desejar, Faustão, ele disse, uma excelente recuperação, que a partir de agora vai dar tudo certo, que a partir de agora é só alegria. E aí o Yuri, Marcos, ainda expressou gratidão ao doador e à família dele, né? Ao doador e à família, claro, do doador. Ele comentou: sou muito grato a essa família que disse sim para mim e poderia muito bem não ter doado, mas ocorreu um grande ato de amor e generosidade que salvou várias vidas, inclusive a minha. Eu convido a todos vocês a ser um doador de salvar vidas, concluiu Yuri, né, que é um jovem de 22 anos, Yuri Oliveira. Quando o Yuri estava internado no Costa do Cacau, né, Marcos, a mãe dele sempre mandava mensagem pra gente.
Verdade.
Pedindo, né, falando dessa situação do Yuri. E aí o Hospital Costa do Cacau colocou ele na regulação. E vou falar a verdade a vocês, gente. A diretoria do Hospital Costa do Cacau foi muito importante nesse procedimento aí de transferência, que a própria diretora, né, correu lá na CESAB, falou: a gente precisa agilizar a transferência dele. Conseguiu levar o Yuri logo, a CESAB levou ele para São Paulo. E graças a Deus ele passou por esse transplante, né? Então, lembrando, gente, que qualquer pessoa que vai fazer um transplante de órgão, ele está numa fila, ele entra numa fila de transplante. Porque o transplante, todos ficam nessa mesma fila do SUS, inclusive, não existe essa de fila particular, não, tá? Você pode até estar no hospital particular, né, Marcos? É. Mas a fila do transplante é via SUS.
Não importa ter plano de saúde ou não,
exato,
vai para a fila do SUS.
Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, ainda sobre esse caso do Faustão na fila de espera para transplante no SUS, para vocês entenderem como ocorre com as pessoas. De acordo com informações do Ministério da Saúde, postadas lá no canal oficial, no Twitter, o Brasil tem o maior sistema público de transplantes de órgãos no mundo. Isso é motivo de orgulho. A lista para transplantes é única e vale tanto para os pacientes do SUS quanto para os da rede privada. O órgão de saúde do governo brasileiro ainda esclareceu sobre a situação de Faustão após divulgadas desinformações e informações inverídicas sobre a espera do comunicador na fila do SUS. No caso do apresentador Fausto Silva, em razão do seu estado grave de saúde, ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento. Além dele, só na última semana, entre 19 e 26 de agosto, foram realizados 11 transplantes de coração no país, sendo 7 no estado de São Paulo, unidade da federação com maior volume de transplantes, né? O estado com maior volume de transplantes. E no primeiro semestre de 2023 foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, o que representa um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os pacientes que realizam transplantes por meio do SUS recebem assistência integral, equânime, universal e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Então, você tem dúvida? Vai lá no portal do Ministério da Saúde, está o site, na página do Sistema Nacional de Transplantes. Joga aí no Google www.gov.br/saúde e aí você vai ter mais detalhes. Coloca lá. Ministério da Saúde, Sistema Nacional de Transplantes, você encontra muito fácil na internet. Você vai saber, vai ter muitas informações sobre isso. E, gente, é isso, é o que a gente sempre diz aqui, o Jornal do Meio Dia apoia a doação de órgãos, inclusive nós estamos no Setembro Verde, que é um mês que tem essa campanha nacional de doação de órgãos. Na próxima semana nós vamos realizar aqui uma entrevista, tá, com os representantes da OPO, que fica ali, a OPO é Regional Sul, tá? Funciona lá no Hospital de Base, em Itabuna. E os representantes vão estar aqui no Jornal do Meio Dia para falar mais sobre isso. Então, gente, falando sobre essa questão ainda, né, deste paciente que passou pelo Costa do Cacau e aí foi via SUS para o Hospital Albert Einstein, São Paulo, com um grande hospital particular, mas obviamente que tem lá, né, recebe conveniado ao SUS também esses pacientes. Aí foi o caso do Yuri, que conseguiu seu transplante de coração, 22 aninhos, né? Tá aí vivendo já, graças a Deus. E vai ter toda uma vida pela frente, tá? Então a gente deseja ao Yuri, né, Marcos, assim como ao Faustão, vida longa, com muita saúde, né? Que possa viver em paz ao lado dos seus familiares. E eu volto a parabenizar a direção do Costa do Cacau, mandar um beijo especial para Cristine Câmara, porque ela se empenhou muito para ajudar aí essa transferência do Yuri para São Paulo. E o objetivo foi alcançado, né, Yuri? Um beijo no seu coração, tá? Para você, para sua mamãe.
Vida longa, o Yuri aí.
Vida longa. E aí, Marcos, eu aproveito para lembrar, né, que mesmo com toda essa superlotação, Costa do Cacau continua lá fazendo seu trabalho, sim, atendendo as pessoas sem distinção alguma, né? Hoje, para você ter ideia, a ocupação de internação é de 170,7% e a ocupação total lá no hospital é de 212,1%.
Sempre acima da capacidade, né?
Não é brincadeira, né? Uhum. Mas tá aí o pessoal do Costa fazendo, cada um batalhando ali, salvando vidas. Então, um abraço a todos vocês, o Hospital Regional Costa do Cacau, que fica aqui em Ilhéus. 12 horas e 23 minutos. 12h23, nós vamos de mais informações, porque aqui realmente você fica bem informado. Marcos Bezerra, o assunto não é bom, né? Mas tá aí em todos os sites, eu recebi isso e dos várias pessoas pedindo para falar sobre o assunto. É um caso de injúria racial e agressão física aqui em Ilhéus. Que horror! Idosa acusa lojista de injúria racial e agressão física aqui em Ilhéus, né?
A servidora da Secretaria da Fazenda da Bahia, Berta Amaral, de 63 anos, afirma ter sido vítima de injúria racial e lesão física na última sexta-feira, dia 1º, na loja Karina Schultz, localizada na rua Coronel Paiva, no Centro Histórico de Ilhéus. Segundo a idosa, a dona do estabelecimento, Karina Schultz, foi a autora das agressões. O caso foi parar na delegacia. Berta Amaral relata que foi à loja a convite de uma vendedora que já havia lhe atendido em outros estabelecimentos. Tudo aconteceu por volta das 15h30, recorda a servidora em entrevista ao Pimenta por telefone. Ela diz que durante atendimento, Karina chamou a funcionária e afirmou que a cliente estava apenas enrolando, pois não pretendia comprar nada. A idosa sustenta que a lojista fez a declaração em alto e bom som, a ponto de ser ouvida em toda a loja. Nesse momento, ainda conforme o relato da servidora, A funcionária da loja se dirigiu até ela com um semblante abatido. Berta afirma ter dito à trabalhadora que não era necessário repetir a declaração que ela, Berta, atribui a Karina Schultz. A idosa conta que deixou o estabelecimento, mas decidiu voltar e confrontar a lojista. Ao Pimenta, Berta Amaral deu sua versão do ocorrido. Ela diz ter entrado na loja, chamado a proprietária. Dona Karina, eu vim aqui dizer à senhora que não julgue as pessoas pela cor da pele nem pela roupa que está vestida. Conforme a servidora, a reação da empresária foi xingá-la. Lixo, você é um lixo, saia da minha loja. Você não tem perfil para comprar na minha loja. Olha para você, seu lixo, você é brega. Trapo, trapo, teria gritado Karina. Ainda segundo o depoimento de Berta Amaral, a reportagem, os gritos da acusada a lançaram no estado de choque. Eu paralisei e ela disse, de onde eu venho, eu estou acostumada com outro tipo de gente. Eu sou do Rio Grande do Sul, a minha terra é outro nível, relata a idosa, reproduzindo a declaração atribuída a Karina. A servidora diz ter perguntado à mulher por que ela não voltava para seu estado de origem. Até então, eu não estava achando que era racismo, eu estava meio que em transe ainda, explica. Quando passou a interpretar a sequência de eventos como discriminação racial, Berta respondeu. Olhei para ela, analisei de cima a baixo e disse, se tem algum lixo aqui é você. Foi nesse momento que, segundo Berta Amaral, Karina avançou em sua direção e a empurrou com força. A idosa afirma que na queda machucou os joelhos e a coluna. Acrescenta que fez uma cirurgia na coluna há pouco tempo e o local está muito dolorido.
Que coisa, hein, Marcos? É. Nesta segunda-feira, portanto ontem, né, a servidora buscou atendimento em um hospital privado de Ilhéus, tem até imagens dela, né, lá no hospital, deitada na cama. E além das lesões físicas, ela relata sofrimento psíquico. O meu emocional está totalmente abalado, estou totalmente abalada, estou tremendo. Hoje me levantei para trabalhar. E ela ainda disse, não tenho condições nenhuma de chegar no trabalho. Diz então essa servidora que ficará afastada das funções laborais até a próxima sexta-feira, dia 8. E aí, Marcos, nós temos aqui o que diz a polícia, né? O blog, aí, o site Pimenta publicou. Com a ajuda da filha, Maiana, que é advogada, Berta registrou ocorrência na Polícia Civil ainda na sexta-feira passada, acusando a lojista de injúria racial e lesão corporal. No dia seguinte, a servidora passou por exame de corpo de delito. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil confirmou o registro do caso e informou que a empresária, Karina Schultz, será ouvida na unidade policial sem especificar a data da oitiva. O site Pimenta tentou manter contato por telefone com a empresária Karina Schultz ontem, mas as chamadas para os números telefônicos informados no perfil dela no Instagram não foram atendidas. Então, tá aí, né? Segundo a servidora pública, né, Berta Amaral, ela sofreu, então, injúria racial e também agressão física. Olha, nada disso aqui justifica, viu? Que coisa absurda. Gente, ninguém é melhor do que ninguém, não. Seja branco, louro, amarelo, preto, branco. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Chega de injúria racial, minha gente. Se for esse caso aqui, pelo amor de Deus, que a justiça seja feita, tá? 12 horas e 28 minutos. É, Marcos Bezerra, hoje recebi de imagem aqui sobre isso e também já está aí nos sites e blogs aqui da região. Teto de escola municipal desaba em Ilhéus. Então, telhado e parte das paredes da escola municipal Estelita Rocha, que fica no Banco do Pedro, zona rural de Ilhéus, desabou hoje. Ainda bem que ninguém se feriu. No momento do incidente, por volta das 8h45 da manhã, a escola estava vazia, pois as aulas só começam às 9h. A escola é antiga e funciona em prédio do próprio município. Há pouco mais de um ano, em agosto de 2022, a Prefeitura de Ilhéus divulgou balanço sobre as obras e reformas em andamento. A escola municipal do Banco do Pedro e o anexo 2 da Estelita Rocha aparecem na relação. E aí, na manhã de hoje, o site Pimenta, né, que é a nossa fonte também, telefonou para a Secretaria de Educação de Ilhéus, tentou falar com a secretária Eliane Oliveira, mas a chamada não foi atendida. Na sequência, a gestora retornou a ligação, mas não foi possível estabelecer contato. As tentativas seguintes de comunicação também não foram bem sucedidas. E moradores lá da comunidade divulgaram vídeo feito logo após o desabamento. Eu recebi este vídeo. Moradores de lá me enviaram. Na gravação, a mulher afirma que se os alunos estivessem dentro da escola no momento do acidente, todos estariam mortos agora. Deus me livre, não quero nem pensar nisso. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia, porque eu vou te falar, Marcos Bezerra. Fica complicado, viu? Que reforma foi essa, Marcos?
Se não tem manutenção ou uma construção adequada, né? Dá nisso aí.
Gente do céu. Eu tô aqui até tentando colocar aqui o vídeo aqui pra vocês, mas... Não é pra vocês ouvirem o áudio aí, mas tá dando problema aqui. Resumindo, falta de respeito com dinheiro público. Pegaram o dinheiro lá pra fazer a reforma foi uma reforma de verdade? Parece que não, né? Porque o negócio de agora recente tá desabando desse jeito com essa chuvinha que teve aí, essa noite? Fala sério, né? Fala sério. Com a palavra aí, o senhor prefeito da cidade, a senhora secretária de educação. Gente, até quando isso em Ilhéus? Umas obras que eu vou te contar, viu? Me explica como é que desaba assim um telhado desse, gente. Um teto desse, de um negócio de uma foi reformado. Recente. Ele, pelo menos, tá lá na lista, né? Das reformas da prefeitura. De Ilhéus. É, meu amigo. Não é brincadeira, não, meu amigo. Babado, viu? É Oi, Marco, me deixe, viu, meu filho? Depois de uma dessa, vamos pro intervalo comercial, viu? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte? Nós vamos ainda. Daqui a pouquinho vamos liberar aí a participação do ouvinte, porque a gente tem muita informação aqui para divulgarmos, mas daqui a pouquinho a gente divulga. Vai mandando aí, tá? As suas mensagens, vão mandando, e daqui a pouquinho a gente divulga, tá? Combinado assim. Bem, vamos de informação, né? Olha, também a notícia não é boa. Duas mulheres são assassinadas no sul da Bahia. O sul da Bahia registrou dois assassinatos de mulheres neste final de semana passado. No sábado, dia 2, Débora Aparecida Paula, de 43 anos, foi morta com três tiros enquanto celebrava o próprio aniversário no bairro Itatingui, onde morava. Um homem ainda não identificado é apontado como autor do crime. Segundo informações, Débora estava confraternizando com os amigos em uma praça e foi assassinada logo após deixar o local por volta das 7 da noite, ali no município de Arataca. Ela foi atingida por três disparos no rosto e um no abdômen. Acionada, a polícia militar fez buscas nas redondezas, mas não conseguiu localizar o homicida. Ninguém foi preso até o momento. A autoria e motivação do crime são investigadas pela polícia civil, tá? Tá sendo investigado. E em Ilhéus também teve uma execução, né? A outra vítima da violência foi Maikele Santos de Oliveira, 22 anos, executada com disparos de arma de fogo. Na última sexta-feira, dia 1º, ali na praia do Marciano, no bairro Malhado, aqui em Ilhéus. Atingida por seis tiros, a jovem foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos. Maikele já foi presa por furto em Ilhéus e o assassinato dela é investigado pela Polícia Civil. Que quanta violência, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tem mais violência, né, Marcos? Dessa vez lá em Maraú. Jovem é torturado, sequestrado e encontrado morto.
Um jovem foi espancado e provavelmente jogado ainda vivo numa represa em Maraú. O corpo de Carlos da Cruz Sacramento, de 22 anos, foi encontrado no domingo, dia 3, depois dele ter ido a uma festa na comunidade de Pedra Branca, na noite de sábado. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi torturado e estava com os braços amarrados com cordas. Carlos Sacramento teria sido sequestrado por dois homens ao sair de uma festa na noite de sábado. O jovem seria ex-namorado da atual companheira de um dos suspeitos de envolvimento no crime. A polícia tenta prender os acusados pelo sequestro e morte do rapaz.
Que coisa, que coisa, violência, né? Demais. Bem, agora sim, a partir de agora nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você pode enviar sua denúncia, sua reclamação, sua opinião. Nós colocamos no ar. A mensagem pode ser escrita ou de áudio de 40, no máximo 50 segundos, tá? Bem, Marcos Bezerra, ele já está navegando, viu, gente, pelo WhatsApp, e é ele que vai divulgar a mensagem. O que temos aí, Marcos?
Tem um ouvinte aqui mandando boa tarde. Kátia, Marcos, ontem paguei R$560 de multas. Se cometi a infração, tenho que arcar com elas. Mas a pergunta é, os semáforos da cidade quase todos estão quebrados. Não existe coberturas nos abrigos, nos pontos de ônibus. E para onde vai tanto dinheiro arrecadado pela Sutran? Será que essa verba está sendo bem administrada? O ouvinte pergunta, né?
Boa pergunta, né? Essa coisa de semáforo quebrado em Deus não é de agora, né? E a gente pensa que vai melhorar, mas não melhora. É difícil o negócio. E tá rolando uma polêmica aí também, rolando uns áudios aí, né? Uma confusão aí na Sutran. Negócio de escala, não sei o quê. Gente, vai trabalhar. Vai trabalhar. A galinha já tem, benefício já tem, vai trabalhar. Agora também não fica só fabricando multa, não. Tem que dar multa, claro, né? Se a pessoa cometeu infração, tem que multar. Mas também tem que investir nos semáforos, na sinalização, né? O que tem de faixas aí, Marcos, apagadas.
Ai, ai.
E aí tem motorista que não para porque praticamente ele não vê a faixa. Tipo, aonde a gente costuma circular, que a gente tá acostumado, a gente até para, né, Marcos? A gente já sabe, dependendo da distância do outro veículo atrás. Mas a maioria não tá nem aí, porque você nem vê direito as faixas. E ainda tem isso das sinaleiras apagadas, né?
Sinalizações verticais, horizontais, são precárias, hein, Deus?
Demais. Mais mensagem?
Eu tô me chamando, boa tarde. É o Newton César, disse que está ligado aí no Jornal do Meio Dia e pede um alô para a irmã Tânia, para José Carlos e Vistoso e Meire.
Então, um abraço, então, para vocês. Obrigada pela audiência.
A Devaldo Pedreiro também está na sintonia e manda um boa tarde. Por enquanto é só.
Tá tranquilo de mensagem, assim?
Tá, sim.
Olha, o povo tá relax. Depois fica todo mundo no meu Instagram, depois que eu saio do ar, fica todo mundo me botando doida, né? Olha vocês, viu? Eu já tenho problema demais. Ai, ai. Enfim, deixa eu dar uma passadinha aqui no meu Instagram, porque eu ontem recebi mensagens, né? Pera aí que eu já dou uma olhadinha das mensagens de hoje. Cadê? As de ontem, recebi a seguinte. Bom dia, ela mandou de manhã. Bom dia, Kátia, mas eu vou aqui de boa tarde, viu, minha linda? Ela diz, sou uma mãe que mora na Tibina, zona rural de Ilhéus. Aqui temos alunos que estudam em Serra Grande, Kátia. Os alunos que estudam em Serra Grande, estudam lá em Serra Grande, estão quase um mês sem estudar, pois o ônibus escolar não está vindo na Tibina. Nós, mães, estamos preocupados com nossos filhos sem estudar. Gente, a Tibina fica no município de Ilhéus, não é isso, Marcos? Mas esses meninos têm que estudar em Serra Grande. E o ônibus escolar de Ilhéus que leva pra lá e não tá indo. Olha, menino, difícil, viu? Difícil, viu, mãe? Muito difícil. Só em Ilhéus mesmo que essas coisas ocorrem. Mas tá divulgada, então, a mensagem em relação à reclamação dessa mãe aí. Não é brincadeira não, viu? Todo dia a gente chega algum tipo de mensagem aqui de uma mãe sobre essas questões, que é difícil. Ó, outra mãe mandando aqui. Cadê? Ó, ela mandou mensagem aí no WhatsApp, Marcos, aí como você não localizou ainda, ela fez o print e tá me mandando aqui. Boa tarde, Kátia, peço a sua colaboração. Cadê? Nanã. Daqui a pouquinho eu vou dar uma lida aqui antes. E aí, deixa eu só entender o que é. É uma vaquinha, né? Isso, mãe? É isso, uma vaquinha? Em relação à cirurgia. Pera aí que eu vou verificar aqui pra gente falar sobre isso. Tem alguma mensagem aí, Marcos? Aí você pode ir divulgando na frente enquanto dou uma analisada aqui.
Tem sim. Boa tarde, sou da Lagoa Encantada. Quero saber se alguém achou uma carteira com documentos, né? Que entre em contato comigo. Tem que deixar nome, né?
Tem que deixar nome, senão completo. Fica difícil. É. Manda o nome completo, telefone para contato, tá? Bem, a menina mandou aqui o seguinte. Ela tá falando de uma... Já mandei... boa tarde. Peço a colaboração de vocês. Já mandei no WhatsApp, mas vocês não falaram. Sou Vanessa Lima, do São José. Vamos lá, então, né, Vanessa? Ela mandou o print aqui. É o seguinte. Sou Vanessa Lima, do São José. Cadê? Boa tarde, Kátia e Marcos. Sou Vanessa Lima, de São José. Estamos postando essa vaquinha em prol de... Loura, é isso? Loura da Ribeira das Pedras, que está doente e está precisando fazer uma cirurgia urgente de R$14.000. Então, peço a colaboração de vocês para divulgar. Deus abençoe. O nome da sua tia, no caso da Loura, é a Maria Batista, não é isso? Ajude minha tia Maria Batista a realizar a cirurgia de cisto nos rins. Então, existe essa vaquinha, né? Tem um link melhor, porque tá confuso aqui para mim esse link. Viu, Vanessa? Se você puder reenviar aí, a gente agradece, tá? Ou deixar um telefone para contato e nós divulgamos aqui, porque tem muita gente que escuta e gosta de ajudar, de contribuir.
É interessante deixar um Pix, número do CPF da pessoa responsável,
de
né?
De vocês aí, que a gente não participa diretamente usando Pix nenhum daqui, tá? Tem que ser do beneficiado. E é bom comprovar, né, com documentos aí, qual é a cirurgia, a realidade, o que as pessoas pedem. Viu, Vanessa? Mas eu desejo boa sorte para que dê tudo certo, então, para que consigam dinheiro nessa vaquinha para a cirurgia da Maria Batista. Ela vai fazer uma cirurgia de cistos nos rins e custa R$14.000, tá? Então, quem quiser contribuir, manda aí, por favor, o Pix aí, viu, Vanessa? Nós divulgamos, tá bom? Que pelo link aqui da vaquinha tá confuso. 12 horas e 49 minutos. Alguma outra mensagem aí, Marcos? Podemos ir de informações?
Podemos ir.
Então vamos seguir aqui com mais notícias para os nossos ouvintes. Vamos falar de uma operação, Marcos, da Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público, que cumpre aí mandados contra PMs, suspeitos de extorsão, associação, tráfico e homicídios aqui na Bahia.
Mandados de busca e apreensão são cumpridos hoje, terça-feira, contra policiais militares suspeitos de integrar um grupo envolvido com extorsão mediante sequestro, associação ao tráfico e homicídios na Bahia. Os nomes das cidades e a quantidade de mandados não foram detalhados pela Secretaria de Segurança Pública, SSP Bahia. Intitulada como Operação Salobro, a ação foi deflagrada por equipes da Força Correcional Especial Integrada, FORCE, das corregedorias da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar, além do Ministério Público. Durante as buscas serão apreendidos celulares, documentos, aparelhos eletrônicos, armas, entre outros materiais, com informações que ajudem nas investigações. Essa coisa de criminosos dentro da polícia não dá certo, não. Tem que investigar e tirar, né?
Com certeza, né? Então tá aí. Secretaria de Segurança Pública e Ministério Público juntos aí atuando para coibir o crime. E olha, ainda falando de polícia aqui, gente, a polícia prende 3 suspeitos de participação na morte de mãe Bernadette. Então, ontem, durante a coletiva de imprensa em Salvador, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que 3 suspeitos de envolvimento no assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico, de 72 anos, foram presos. Um deles teria confessado ser um dos executores, né, da mãe Bernadette, morta com 22 tiros. Para mim eram 12, né? Mas aqui diz 22. Com muitos tiros, infelizmente. No dia 17 de agosto passado, ali no quilombo Pitanga dos Palmeiras, quilombo Pitanga dos Palmeiras, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. O suposto autor foi detido na cidade de Araçás. Já os outros 2 suspeitos foram presos em Simões Filho. De acordo com o secretário de Segurança Pública da Bahia, um dos presos na cidade onde o crime foi cometido estava com o celular de mãe Bernadette. enquanto o outro detinha as armas que teriam sido utilizadas na execução. Ainda conforme o secretário de Segurança Pública, as armas apreendidas são compatíveis com os projéteis recolhidos na cena do crime, mas todo o material será analisado pela Polícia Técnica da Bahia. Então, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, argumentou que não pode detalhar as possíveis motivações do homicídio, pois isso poderia atrapalhar as investigações. Então tá aí, né? Três suspeitos de participação na morte de mãe Bernadette são presos. É, se eles fizeram parte desse crime, tem que pagar agora na justiça, né? Enfim, 12 horas e 52 minutos. Tem alguma mensagem, hein, que você tá de olho para lá no computador? Ai, minha gente, cadê? Deixa eu ver aqui o que eu tenho que divulgar mais aqui para os nossos ouvintes. O povo vai enviando aqui algumas coisas no Instagram. Aí, às vezes, eu não dou conta, fico aqui procurando. Porque as mensagens vão descendo, né, Marcos? Uhum. E a gente fica aqui procurando. Enfim. Ó, deixa eu atualizar aqui pra vocês sobre essa operação de hoje, tá? Em Salvador também, lá no Alto das Pombas e no Calabar. Então, cúpula da SSP apresenta balanço de operação pós-crimes em bairros de Salvador. 7 mortos, granadas e fuzis apreendidos. Então, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública faz balanço de operação após dias de violência em bairros de Salvador. Após 24 horas de uma intensa operação da Polícia Militar nos bairros do Calabar e Alto das Pombas, em Salvador, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, e o comandante da PM, Paulo Coutinho, apresentaram um balanço da ação. 7 suspeitos foram mortos em confronto com policiais. Além disso, 14 armas, sendo 6 fuzis, foram apreendidas. Segundo o secretário, a operação foi planejada ainda na sexta-feira passada, após uma facção criminosa divulgar imagens de seu poder bélico. E o secretário Werner disse: essa operação vem sendo idealizada após a notícia que circulou nas redes sociais na sexta-feira à tarde, onde uma facção fazia demonstração de poderio bélico. A operação ainda apreendeu 3 granadas e 8 pistolas, além de drogas e munição. 8 pessoas foram presas e 17 reféns libertados na ação em resposta aos embates entre facções que ocorreram na região durante o final de semana. E ainda, de acordo com a PM, equipes seguem com o policiamento reforçado nas duas localidades. E aí o coronel da Polícia Militar disse: estamos com reforços de policiamento desde o dia de ontem, temos inteligência percorrendo todos aqueles logradouros para colher mais informações. O comandante da PM disse ainda que a intervenção ocorreu após uma tentativa de afronta à população local. E aí o coronel Paulo Coutinho disse: de maneira ousada, eles, os criminosos, tentaram afrontar e subjugar a população local. Então, nós tivemos que fazer uma intervenção. Não haverá lugar ao crime. Não tentem intimidar agentes estatais e a população, disse o coronel Paulo Coutinho, que em seguida pediu para a população colaborar com as denúncias. Além da morte de 5 suspeitos confirmados pela polícia, na segunda-feira ontem, após uma troca de tiros próxima à rua Teixeira Mendes, a principal do Alto das Pombas, mais 2 mortes ocorridas ainda ontem foram confirmadas hoje. Então, Marcos, a sexta morte aí ocorreu na região da Federação, após um novo confronto de suspeitos com guarnições do batalhão de choque e a companhia independente da região. A 7ª morte foi registrada no início da noite de ontem, após militares do batalhão de patrulhamento tático móvel entrarem aí em confronto com suspeitos também na região da Federação, e um novo suspeito ficou ferido e não resistiu. Nos 2 casos, a polícia apreendeu pistolas com suspeitos. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, falou sobre a ação das facções criminosas no estado. Ele comentou informações sobre parcerias de facções de atuação nacional com organizações criminosas locais. Isso é uma tendência nacional. As grandes facções do país vêm se associando cada vez mais com facções locais. Isso não é uma exclusividade da Bahia, disse ele. A associação ocorre para o fornecimento de drogas e armas e, dessa forma, facções nacionais acabam transmitindo o modus operandi para as facções locais. É, mas que é uma triste realidade na nossa Bahia, essa violência é, viu? Cada dia mais crescendo, né? Infelizmente.
Tem aqui no WhatsApp, Kátia. Boa tarde, queremos agradecer as pessoas que doaram tampinhas para o GAP, o Planeta dos Bichos. Foram 3,5 toneladas e muitos animais castrados. Por favor, continuem doando tampinhas nos pontos de coleta e contamos com o apoio da Gabriela FM. Um lixinho tão pequeno e que tem tanto valor. As 3,5 toneladas vendidas custeou castração, transporte, medicação e as despesas do pós-operatório. E no sábado terá feira de adoção. A informação é da doutora Jurema, que ela agradece e manda abraço.
Que bacana. Então tá divulgado, viu, doutora Jurema? Então tá aí, viu, gente? Sua doação de tampinhas, ok? Doação de tampinhas plásticas foi revertida em castrações. Que bacana, tá? A ONG Planeta dos Bichos, né? E o GAP aí se uniram. Que bacana, isso é muito bom. Aproveitar e mandar um abraço pra todos aí da ONG Planeta dos Bichos. Liu, minha amiga, um beijo pra você. Ela faz parte da ONG. E também um abraço pessoal do GAP,
isso.
Grupo de Amigos da Praia, que tá sempre aí contribuindo em prol, né, da população de um modo geral.
A Vera Aranha de Uruçuca tá ligada e manda um boa tarde.
Então, abraço pra Vera Aranha de Uruçuca.
Uhum.
E também quem tá ligadinha de Uruçuca no Jornal do Meio-Dia é a dona, é Edna. Edna da Uniclin de Uruçuca, né, Edna? Coutinho sempre me fala, viu, Edna? Um beijo pra você, Edna, em Uruçuca. Muito obrigada pela audiência. Um abraço pra você, nosso querido Coutinho. Bem, vamos para a última notícia de hoje. Já já vamos finalizar o Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra explica para nós esta informação. O MEC regula aumento no número de vagas no curso de medicina, né?
O Ministério da Educação publicou na segunda-feira, ontem, dia 4, no Diário Oficial da União, a portaria número 1771 de 2023, que estabelece regras para os pedidos de aumento de vagas dos cursos de medicina. A norma é destinada às instituições vinculadas ao Sistema Federal de Educação Superior e os pedidos serão analisados pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC. O documento dispõe sobre os fluxos, procedimentos e padrão decisório para o processamento desses pedidos. O texto traz as condições prévias e necessárias para o processamento do pedido. Entre as exigências está a necessidade do curso de medicina possuir conceito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, igual ou superior a 4 nos últimos 3 anos da avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e já ter sido reconhecido pelo MEC. Não pode ter penalidade. Além disso, o curso de medicina não pode ter nenhuma medida de supervisão institucional vigente ou penalidade aplicada à instituição de ensino superior nos últimos 3 anos ou aplicada ao curso nos últimos 6 anos. Outra condição para solicitação do aumento das vagas é a comprovação da demanda social do curso e não haver um processamento, outro pedido de aumento de vagas, já protocolado e pendente de decisão definitiva. O texto também destaca que o pedido de aumento de vagas será limitado em até 30% das vagas já autorizadas para o respectivo curso de medicina. Foi também estabelecido um teto de 240 vagas para os cursos oferecidos por instituições privadas.
Então tá aí, né, minha gente? E a gente precisa ter grandes médicos. Bem, 1 hora e 1 minutinho. Então encerramos por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Ah, só explicar, a entrevista que teríamos ontem, né, foi divulgado aí na rede social da Gabriela FM. Ontem nós entrevistaríamos, né, o vereador Vinícius Alcântara e o médico Thiago Vita para falar sobre o projeto aí de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores de Ilhéus, de autoria do vereador Vinícius Alcântara, do fornecimento de medicamentos à base de cannabis pelo SUS no município, né? E claro, o médico, doutor Thiago Vita, vai explicar um pouquinho dos benefícios aí desse medicamento, quem pode, né, utilizá-lo. E aí ontem, por questão técnica, não tivemos Jornal do Meio-Dia, hoje não deu para eles estarem aqui, mas já estão alinhando para ver se dá para amanhã ou para a próxima semana, tá? Mas nós estamos alinhando as coisas aqui. Vocês vão saber lá na rede social, no Instagram da Gabriela FM, tá bom? Então, ótima tarde a todos vocês. Ótima tarde a Marcos Bezerra. Ficamos por aqui, então. Até amanhã, se Deus nos permitir.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Beira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem a Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.